dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 17 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a Sony desistindo de fazer celulares no Brasil, Samsung comprando empresa de serviços da nuvem, modo escuro escondido nas mensagens do iOS 10 e as novidades do Facebook Messenger. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook Messenger, que recebeu uma atualização ontem para iOS e para Android, com uma modificação na estrutura do aplicativo. Agora, quando o usuário abre o app, ele tem acesso a uma aba chamada Início, que vai servir, de acordo com o próprio Facebook, como uma espécie de inbox. Ali, o usuário já vai ter acesso às conversas mais recentes, tem embaixo um carrossel com os contatos com quem ele mais conversa, aí tem uma lista com as aniversariantes do dia, outra lista com quem está online naquele momento, e embaixo disso vem o resto das conversas que vem acontecendo. Num post anunciando a novidade, o Facebook explica que quer fazer o Messenger uma ferramenta cada vez mais útil, priorizando sempre as informações mais relevantes para que o usuário consiga se comunicar mais rapidamente. Outra atualização que pintou ontem também para usuários do iOS e do Android foi a implementação do botão do Periscope direto ali no app nativo do Twitter, o que até ontem só estava aparecendo para alguns usuários em caráter experimental. A partir de agora, todo mundo já consegue iniciar uma transmissão no Periscope sem ter que sair do Twitter, e junto dessa novidade, a empresa também anunciou que logo logo vai permitir que as transmissões do Periscope sejam anexadas de forma nativa em posts e sites, exatamente do jeito que dá para incluir tweets hoje em qualquer lugar. E aí, Periscope, será que agora vai? Agora, olha essa. No começo do mês, o Bill Gates, que nos últimos anos vem se envolvendo cada vez mais com projetos filantrópicos, o Bill Gates anunciou que ia presentear alguns países com 100 mil galinhas, dizendo que elas são a melhor opção de criação de animais para países pobres, porque é fácil de criar, não custa caro e ajuda no combate à fome. Ele anunciou por meio de um post bem comprido lá no blog dele que as 100 mil galinhas iam ser distribuídas para países da área subsaariana lá da África e alguns países da América do Sul, tipo a Bolívia, e parece que isso deixou o governo boliviano bastante irritado. Eles divulgaram uma nota oficial se recusando a aceitar a doação do Bill Gates, dizendo que ele precisava se informar melhor sobre o país deles antes de sair por aí distribuindo galinhas. Eles disseram que acham um absurdo Bill Gates pensar que eles estão atrasados, no meio da floresta, sem saber como criar animais, e pediram respeitosamente para que ele pare de falar sobre a Bolívia e leve as galinhas dele para outro lugar. Agora vem uma notícia bacana para você, que é designer e conhece bem o desafio de achar a fonte certa para cada projeto. O Google atualizou a ferramenta de tipografia dele, chamada Google Fonts, e agora ela está bem mais bonita, com o padrão gráfico do Material Design, e bem mais fácil de usar graças ao redesenho completo que eles implementaram na estrutura das interfaces. O novo Google Fonts mostra de um jeito bem mais claro e organizado as mais de 800 fontes de uso livre que existem lá no banco de dados deles, e nos detalhes de cada fonte é bem fácil ver as opções de estilo, peso, variações, fontes semelhantes, dá para testar os diferentes estilos de cada fonte ali na página mesmo, e até o grau de popularidade da fonte em cada região do mundo, para ajudar a escolher uma fonte legal que ainda não esteja sendo usada numa determinada região. Para acessar o Google Fonts, o endereço continua o mesmo, é só passar lá no fonts.google.com ou então pegar o link aqui na descrição do episódio. Ontem a Samsung anunciou, sem muito alarde, a compra da empresa Joyent, de serviços de computação na nuvem, por uma quantia não divulgada. Num comunicado enviado para a imprensa, a Samsung disse que vai usar a tecnologia e a estrutura da Joyent na linha de produtos móveis dela, dispositivos e objetos conectados e serviços de software baseados na nuvem. Na prática, a expectativa é que a Samsung deixe de depender dos serviços das grandes empresas desse mercado, tipo a Amazon, o Google e a Microsoft, e passe a usar a estrutura da Joyent para oferecer o serviço de nuvem nos próprios produtos. Eles disseram que a Joyent vai continuar atuando como uma empresa independente, a liderança vai continuar a mesma, e eles inclusive vão poder continuar fornecendo serviços para quem já é cliente dela. Enquanto isso, a Joyent vai passar a contar com a estrutura e a escala de operações da Samsung para expandir a atuação dela pelo mundo. Ainda sobre a Samsung, ontem pipocou lá no site holandês Galaxy Club a informação de que a empresa está prestes a anunciar um sistema chamado Smart Glow para os celulares da linha Galaxy J2. De acordo com a matéria, esse sistema vai usar uma argola que se acende ao redor da câmera traseira do aparelho para ajudar o usuário em diferentes situações. Ela pode acender quando um rosto estiver em foco para ajudar na hora de tirar uma selfie com a câmera de trás, ela pode acender quando chegar uma notificação ou então quando a bateria estiver ficando baixa, e o legal do sistema é que cores diferentes podem ser usadas para propósitos diferentes, assim o usuário sabe o que a luz significa sem que ele precise ligar a tela para ver o que aconteceu. Ainda de acordo com o texto, por enquanto esse sistema só deve chegar nos aparelhos J2 que devem ser lançados no final desse ano lá na Índia, mas nada impede que isso seja adotado em mais aparelhos da empresa com o passar do tempo. BlackBerry mandou um abraço. A Universidade de Cambridge, que é uma das mais prestigiadas do mundo, anunciou ontem que concedeu para o Jony Ive, da Apple, uma graduação honorária de doutorado no campo da ciência, graças ao que eles definiram como um reconhecimento da introdução de elegância, pureza e beleza no design dos computadores pessoais, que o Ive vem promovendo desde que ele começou a trabalhar na Apple. Eles disseram que o trabalho dele teve um impacto claro no mundo da computação e do design em geral, e promoveu um jeito mais pessoal e familiar das pessoas interagirem com computadores. Além do Ive, seis outros profissionais dos campos de filosofia, ciências sociais, física, literatura, música e economia também vão receber as graduações honorárias, e a cerimônia oficial da entrega da graduação está marcada para o dia 22 de junho. E para quem estava esperando um modo escuro na interface do iOS 10, que acabou não sendo anunciado, ainda há esperança. Um desenvolvedor chamado Andrew Rick publicou alguns screenshots da interface do app de mensagens do iOS rodando um modo escuro e disse que a estrutura disso já está relativamente pronta no sistema. Ele encontrou isso enquanto estava fuçando nos códigos do iOS lá no Xcode e, pouco tempo depois, outros usuários também encontraram códigos de interfaces escuras para os apps do Safari, iTunes e do relógio. Isso não significa necessariamente que o iOS 10 vá contar com um modo escuro, o que é uma pena, mas mostra que a Apple segue investigando e desenvolvendo de forma silenciosa esse padrão visual, que ela inclusive já adotou em alguns apps, tipo o app nativo de configuração do Apple Watch e a nova opção de interface da tvOS. Ontem a Volkswagen publicou na área de notícias do site corporativo da empresa um texto informando o planejamento de longo prazo da companhia. Depois de um pedido de desculpas por todas as cagadas que eles fizeram nos últimos anos com os escândalos de manipulação de dados de responsabilidade ambiental, eles revelaram um plano ambicioso de ter até 30 modelos de carros elétricos disponíveis no mercado até 2025, o que eles projetam que vai corresponder a até 25% do volume de vendas da companhia. Além disso, eles também anunciaram a intenção de desenvolver um sistema de direção autônoma e inteligência artificial avançada para licenciar para as outras empresas, e eles querem disponibilizar isso para o mercado até o final da década. Agora o assunto é realidade aumentada. Ontem a Magic Leap anunciou uma parceria com uma área experimental da Lucasfilm e publicou mais um vídeo bem impressionante que mostra o R2-D2 e o C-3PO do Star Wars aplicados digitalmente sobre um ambiente real, com direito à interação e até projeções que usam elementos de verdade que estão lá na sala como base para o que eles fazem virtualmente. O vídeo, que eles dizem não ter manipulação nenhuma, ter sido capturado usando só a tecnologia que eles vêm desenvolvendo, mostra os dois droids andando lá pela sala, projetando um mapa numa mesa que tá ali de verdade, e até fazendo a nave Millennium Falcon voar ali pelo ambiente. Esse já é o terceiro ou quarto vídeo conceito que a Magic Leap divulga que deixa o mercado e a galera de boca aberta com o resultado, mas, por enquanto, a Magic Leap ainda não deu nenhum detalhe a respeito de como essa tecnologia vai funcionar de verdade ou quando que ela vai ficar disponível para os consumidores. Seja como for, esse vídeo divulgado ontem é muito mais impressionante do que qualquer outra coisa de realidade imersiva que já tenha aparecido até hoje, e o negócio agora é torcer para a Magic Leap não estar criando uma expectativa muito maior do que eles vão conseguir entregar de verdade. E por último, a economia brasileira fez mais uma vítima. Ontem a Sony anunciou que vai seguir o caminho da Xiaomi e vai parar de fabricar os smartphones dela aqui no Brasil. A partir de agora, os telefones dela, à venda por aqui, vão ser importados das fábricas da Tailândia ou da China, e a Sony citou o fim da lei do bem como um dos motivos por trás dessa decisão. De acordo com a Ana Peretti, que é a diretora de marketing da empresa, sem o benefício fiscal para os telefones abaixo de R$ 1.500, eles não tinham mais nenhum motivo para continuar produzindo por aqui. Ela disse que, no final das contas, a estratégia de importar os telefones acaba sendo muito mais vantajosa para a empresa, já que eles conseguem ajustar o volume de importação com muito mais facilidade e rapidez do que eles conseguem mexer na produção local. Com o fim da lei do bem, as desvantagens em produzir no Brasil acabaram ultrapassando o número de vantagens, e o resultado disso a gente viu na última segunda-feira, que eu falei aqui, com o Xperia X sendo lançado a R$ 1.800 e o Xperia XA saindo por R$ 3.800. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei aqui hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube. Passa lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser se juntar aos 81 ouvintes que apoiam o podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!